paiquerê.com.br. Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
Lançamento então para Mike aqui pela ponta direita. Bolão, bolão, Mike para Hendrick. Para Mike, atenção, pintou mais uma para Lopes, é rede. Gol! Outra vez, galera brasileira, 25 desse segundo tempo, uma jogada do Hendrick com o Mike, rolou e falou, faz Lopes o seu terceiro gol no jogo. Lopes não perdoa, Lopes não perdoa, bom de bola, é o terceiro dele no jogo, o quinto do Palmeiras. E que goleada espetacular do Verde, e que goleada maravilhosa, bonito Lopes, bonito Lopes. Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5, Ponte Preta 0. Aí a bola tocada na ponta direita, preparou, levou pro fundo o Lepo, rolou pra trás, ficou de frente, Rômulo atirou, entrou!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, gol! Ligado na Paiquerê!
Novo Horizontino do Morumbi! Aos 12 minutos, primeiro tempo, bola no fundo pela direita, um tapa pra dentro da área, Rômulo chegou de cabeça, fuzilando, atirou, tá lá, e guardou, tá na rede, tira da rede, Rafael, confere o placar, futebol sem gol, não é futebol!
Vai, que...
22 minutos e 40 segundos, metade do primeiro tempo. Lucas puxa o carro, São Paulo vem. Ele domina pelo setor direito, coloca a bola no chão.
Lançou o Ferreirinha pra fazer, preparou, entrou, bateu, guardou, tá lá!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
A bola para o setor direito no ataque, coloca no chão, coloca no chão. A bola vem para o lado esquerdo. Lucas está no Ferreirinha. Ele é rápido demais. Ele é rápido demais. Saiu por trás da zaga. Dá um tapa por cima do goleiro e a bola vai para o fundo do barbante. Empata o tricolor na marca de 23 minutos. Primeiro tempo de jogo. E agora, só de tira da rede. Confere para cá. Futebol sem gol. É agora ou nunca mais na vida, Novo Horizontino. Renato correu, bateu, tá lá! Torcida do São Paulo, chorada noite paulistana. É isso que é futebol. São Paulo tinha tudo, tudo, tudo e um pouco mais para chegar à semi no Campeonato Paulista. Novo Horizontino está fazendo história diante de 50 mil torcedores do Morumbi. Os pênaltis vai lá da semi no Paulistão. O Novo Horizontino,
gol.
Meio-dia e 10 em Londrina, começamos aqui o nosso bate-bola desta segunda-feira, 18 de março de 2024, revivendo gols decisivos do final de semana na cobertura da equipe total 91,7 da Paiquerê. Sábado tivemos a goleada do Palmeiras que atropelou a Ponte Preta 5-1, a emoção do Agostinho Pereira no terceiro gol do Flaco Lopes, o quinto do Palmeiras, e ontem o Vanderlei Rodrigues transmitiu a surpreendente classificação do Novo Horizontino, a consequente saída da briga do São Paulo, uma decisão que foi para os pênaltis após 1-1 no tempo normal de jogo. Definidos os semifinalistas do Campeonato Paulista, Palmeiras, São Paulo, Bragantino, que com facilidade passou pela Inter de Limeira, e o Santos, que só nos pênaltis, graças ao goleiro João Paulo, acabou garantindo a classificação diante da Portuguesa de Desportes. Temperatura de momento 30 graus em Londrina. A equipe total chega para os destaques do esporte para você com os desejos de boa semana a todos, hein? Estamos no período de chuvas, de calor, período propício para o aparecimento de baratas e escorpiões. A DDT Ambiental resolve para você o problema com muita tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro. DDT Ambiental atende em todo o estado do Paraná. Se você tem chácara, sítio, casa da praia, fazenda, conte com a DDT. DDT Ambiental 30 24 40 70. Repito, 30, 24, 40, 70. Vamos aos destaques dos companheiros. Claro que daqui a pouco nós vamos ter todos os detalhes da vida do Londrina, expectativa quanto à SAF, quanto à contratação de jogadores, aquela história toda que vem sendo analisada pela torcida, mas o fim de semana foi das decisões estaduais. E o Vanderlei Rodrigues transmitiu a classificação sofrida, surpreendente, digo, do Novo Horizontino, que tirou São Paulo da parada. Foi a segunda zebra do campeonato. A primeira foi a queda do Corinthians, nem se classificando. E agora o São Paulo. Boa tarde, Vanderlei Rodrigues.
Boa tarde, Jota Matheus. A você, bela semana a todos, ouvintes da Paiquerê. E que vitória, que classificação, eu diria, para o time de Novo Horizonte, né? O Novo Horizontino. Público no estádio do Morumbi, a gente até citava lá, era maior até lá ontem na transmissão, aqui no microfone da Paiquerê, que o público do estádio do Morumbi ontem até maior que a própria população da cidade. Então imagina a festa daqueles torcedores que foram ontem ao Morumbi, a volta para casa, a felicidade que encontrou ontem em ver o seu time passar, não passar por um time qualquer não, passar diante do São Paulo, que tem James Rodrigues, que pipocou ontem para bater pênalti, um time que tem Lucas, só esse cara, só o James Rodrigues, certamente deve pagar a folha da equipe do Novo Horizontino para se ter uma ideia. Então isso que é bacana, o futebol é emocionante em razão dessas situações que são criados, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a gente viu, quem vai decidir com o Flamengo, quem poderia imaginar a equipe do Vasco da Gama pichotar na partida de ontem. Por isso que o futebol é emocionante, cada dia a gente gosta mais, né, Matheus?
Exatamente, no Rio deu Nova Iguaçu para disputar com o Flamengo. Em São Paulo, o Novo Horizontino tirou o São Paulo Futebol Clube. Aqui no Paraná, nós tivemos o Atlético virando em cima do Operário no sábado 2-1 e o Maringá conquistando 2 gols de vantagem contra o Coritiba ontem em Maringá. Oi, Fabinho, boa tarde.
Boa tarde, Matheus. E é legal você ver equipes como o Novo Horizontino, que já vem fazendo um trabalho há alguns anos, o próprio Mirassol, equipes pequenas lá de São Paulo, mas que fazem um trabalho legal, um planejamento para toda a temporada, aos poucos vai conseguindo investimentos maiores, tem um campeonato paulista que rende uma grana legal, mas vai conseguindo vaga para a Série B, para a Série C. É legal equipes pequenas com um bom planejamento conquistando no campo grandes resultados para as suas cidades, né, Matheus? Não é porque Novo Horizonte é uma cidadezinha pequena, mas se o trabalho lá é bom, claro, eles merecem.
Exatamente.
E aliás, foi isso que nós falamos ontem ao final da transmissão. Essa questão de cidade não quer dizer nada, foi citado ontem ao final da transmissão. É porque o trabalho lá é bom. Só você pegar aí as últimas campanhas do time do Novo Horizontino dentro da Série B do futebol brasileiro. Então, quer dizer, um trabalho com transparência, um trabalho com continuidade, essa que é a grande realidade, tá aí o resultado. Mas se você olhar para o elenco também, da equipe do Novo Horizontino, Rômulo, por exemplo, já está contratado pelo Palmeiras. Quer dizer, então, tem jogador de qualidade, né, Matheus?
Exatamente.
E o Dalton lá de Cornélio Procópio, ele lembra aqui, não é estranho o Novo Horizontino eliminar o São Paulo, não. Ele, o Novo Horizontino quase subiu para a Série A o ano passado, faltou apenas um ponto, está dizendo aqui o Dalton lá de Cornélio.
E ele fez uma campanha idêntica de São Paulo na primeira fase. E é bom lembrar que o Campeonato Paulista é o campeonato que mais privilegia as equipes, é o campeonato que mais oferece condições para os times de médio porte para baixo se destacarem. Tanto que o Campeonato Paulista é um campeonato, mesmo nos times chamados pequenos, cobiçado por muitos e muitos jogadores do futebol brasileiro. E aí, Matheus Camargo, boa tarde para você, boa semana. Como é que você curtiu as zebras nos estaduais?
Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os companheiros, audiência da Paiquerê 91,7. Lembrando que eu avisei no sábado, hein, que o São Paulo seria o mais a se complicar dos grandões do Paulista, e foi embora, né, o São Paulo. Novo Horizontino, como bem dito já pelos companheiros, é um time muito bem estruturado, um planejamento, um projeto, né, que dura há muito tempo, né. O Novo Horizontino, como bem lembrado agora pelo Fabinho, quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu achava mesmo que o São Paulo teria muita dificuldade, até pelo que não estava jogando, né. O São Paulo já vinha muito mal, né, quase caiu para um Ituano que tinha marcado 3 gols no Campeonato Paulista até o jogo contra o São Paulo naquela última rodada. Quase complicou o São Paulo naquele pênalti que a gente sabe que foi bem, né, duvidoso na última rodada.
Poderia e acaba ter caído ali, né?
É, exatamente, era para ter caído ali, né? Agora cai pro Novo Horizontino em um duelo que mostra que o São Paulo, ele tem esse trauma das quartas de final de jogar contra essas equipes dentro de casa, né? Eu repito, Novo Horizontino, ele não perdeu para nenhum grande. Ele ganhou do Corinthians dentro da Neoquímica Arena, ganhou do Santos dentro da Vila Belmiro e empatou com o Palmeiras e São Paulo. Então é o time a ficar de olho. Até, né, Matheus, pensando que na outra perna tem o Bragantino. Então a gente pode ter a reedição daquela final caipira de 1990 no Paulistão.
Interessante, né? E é claro, hoje os comentários caem em cima do técnico Thiago Carpini, que foi vaiado pela torcida, e o James Rodrigues, que não bateu o pênalti ontem, tinha errado numa decisão anterior e tal. Aí o técnico justificou que ele não bateu porque tem um aproveitamento nos treinos, aquela história toda, e a situação dos jogadores e outros era uma situação psicologicamente melhor. Mas nós tivemos 2 pênaltis batidos de uma maneira absurda pelo time de São Paulo ontem e que custaram realmente a eliminação, né? Lúcio Flávio, boa tarde para você. Daqui a pouco você fala do Tubarão. Fale pra gente aí das decisões estaduais.
Um grande abraço para você, Matheus. Boa tarde, ótima semana a todos. Bom, eu acho que, assim, a questão do São... Eu fiquei com a impressão do São Paulo, é que quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, lá, a Supercopa, ganhou nos pênaltis, é bom se diga,
isso,
né?
Isso.
Eu fiquei com a impressão que o São Paulo achou que o ano já estava pago, viu, Matheus? Ganhamos já do Palmeiras, beleza, tá todo mundo feliz, já ganhamos um título. Porque, assim, a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista foi ruim em termos técnicos, né? O desempenho do São Paulo foi muito ruim, no entanto que se classificou na Bacia das Almas, né? E essa eliminação aí para o Novo Horizontino comprova de que realmente o desempenho do São Paulo ficou muito aquém. Então acho que o São Paulo fez tudo para ganhar do Palmeiras, falou: ah, ganhamos do Palmeiras, beleza, o ano tá pago, vamos dar uma relaxada aqui, vamos ver o que acontece na sequência da temporada. E o São Paulo, se a gente pegar o histórico aí dos últimos 10, 12 anos, São Paulo já perdeu, foi eliminado para vários times do interior dentro de casa, né? Bom, São Paulo ano passado caiu para o Água Santa, já foi eliminado pelo Mirassol. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, já foi eliminado pela Penapolense. Enfim, né? É uma meio que uma triste sina do São Paulo aí nos últimos anos, sendo eliminado aí por equipes do interior, jogando inclusive dentro do Morumbi. E claro, né? Aquela lua de mel com o Thiago Carpini já foi por água abaixo, né? Ontem, burro pra cá, burro pra lá, a pressão já tá grande em cima do Thiago Carpini. E lá no Rio de Janeiro, a eliminação do Vasco também não é surpreendente, não, do ponto de vista
técnico. Lá o técnico não aguentou, já foi embora, né?
Pois é, e assim, o Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu no campeonato. Perdeu 2, empatou 1. Ou seja, não é surpresa. É. Claro, é surpresa pelo tamanho do Vasco em relação ao Nova Iguaçu. Mas em termos de futebol, o Vasco também fez um campeonato muito aquém do ponto de vista técnico, né? É um time que tem um elenco limitado. E a comprovação dessa limitação vascaína veio na eliminação de ontem.
É, e com isso, né, os insuportáveis Palmeiras e Flamengo vão nadando de braçada para ficar com mais um título, né? 12:20 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê. Agora aquele recado especial pro melhor almoço de Londrina e da região. E o melhor jantar também, o recado da Nativas Grill.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E as promoções do dia.
Hoje é segunda-feira e você começa muito bem a segunda-feira com o almoço promocional da Nativas Grill, de R$69,90 por R$59,90 por pessoa. É isso mesmo, o almoço desta segunda-feira, de R$69,90 por apenas R$59,90. Chegando lá na Nativas, diga que acompanhou o anúncio aqui na Paiquerê, a promoção da Nativas Grill para ouvintes da Paiquerê. E você vai pagar apenas R$59,90 por pessoa no almoço desta segunda-feira. Eu lembro que a churrascaria Nativas tem o buffet mais completo da região, com mais de 30 cortes de carnes nobres, comida japonesa, queijos, saladas e frutos do mar. Camarão todos os dias. Tem espaço kids para crianças, tem área VIP para reuniões e tem espaço para confraternizações, além de estacionamento amplo e coberto. Nativas Grill, na Tiradentes 1515, onde funcionava a churrascaria Vento Sul. Eu vou voltar com você, Lúcio Flávio, antes do destaque do Fabinho, pra você dar um destaque do Tubarão. Tá todo mundo na expectativa aí de boas novas nesta semana pro Londrina. Agora, 12:22, ouviu, Lúcio?
Ô, Matheus, não, estamos aqui, houve um cortezinho ali no nosso no tá, nosso
você, não, eu perguntei, talvez você não tenha ouvido, que, claro, um destaquezinho do Londrina não, ouvi, nessa primeira
não, ouvi
parte.
Sim, o áudio estava tranquilo, é só o som aqui do microfone que houve um corte.
Tá bom.
O Londrina volta aos treinos amanhã de manhã, tá marcada a reapresentação, né, depois desse período de folga, então os jogadores voltam aos treinos amanhã, e aí o Londrina terá exatamente aí 30 dias, né? Até o início do Campeonato Brasileiro da Série C e, evidentemente, com a volta do time aos treinamentos, expectativa de termos novidades aí ao longo das próximas semanas, principalmente em termos de reforços, Matheus.
Eu tenho uma ideia, Matheus. Poderia o Londrina chamar o São Paulo? O São Paulo vai ficar parado um mês aí, né? Praticamente. Fazer um amistoso com o São Paulo, precisa arrecadar dinheiro mesmo. Tá precisando fazer caixa, traz o tricolor, faz um amistoso, faz um bafafá danado aqui na cidade, pega o Ramos Rodrigues, esse é nome, pipocou ontem, mas é nome, o Lucas é nome, Rafinha, que é de Londrina, é gente nossa, é rapaziada do pandeiro na cidade, amo Rafinha. Traz Rafinha, Ramos Rodrigues, Lucas, leva no shopping principal da cidade e faz uma promoção incrível. Traz o tricolor, vê se não coloca no Estádio do Café 20.000 pessoas e faz uma grana.
Aproveita e coloca a Ana Castela num show, Matheus. Exatamente. Aí já faz um show com futebol, uma festa no Estádio do Café. Agropeto, patrocinadora do Londrina Esporte Clube.
Por que não, Matheus? Não é mesmo?
Tem o São Paulo, tem o Corinthians, aliás, eu vi a notícia.
O Corinthians vai fazer um treino
com o Santos, não é verdade?
Exato.
Então, por quê? Porque não encontra adversários de nível para fazer treinamento, quer dizer, tanto São Paulo quanto Corinthians vão ficar praticamente um mês, né? Sem jogo, é uma boa ideia realmente, então, aliás, é uma sugestão aí para Agroplay, né? Que tem tomado frentes aí em promoções do time do Londrina Esporte Clube. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que prejuízo financeiro não dá, você trazendo São Paulo, trazendo o Corinthians, de repente Ana Castela cantando pro povo no Estádio Café, vixe, seria realmente uma demonstração de alerta do que pode realmente o público de Londrina fazer nessa temporada.
Hoje o elenco do São Paulo tem mais estrelas que o do Corinthians, mas a marca Corinthians também desperta, assim, realmente. É uma paixão avassaladora aqui do norte do Paraná. Ontem, indo para casa, fiquei pensando nisso. O Guilherme citou: o São Paulo vai ficar um mês parado. Londrina também está parado no rolê, né, Matheus?
Exatamente. Vamos ver aí. Claro que a situação do Londrina agora é recomeçar com a saída de alguns jogadores, a chegada de outros é assim, portanto. Mas eu acho que não precisa fazer amanhã um amistoso. Pode fazer daqui a 15 dias, 120 dias, sem problema. Ou antes, pouco antes da entrada nos campeonatos nacionais, porque o Campeonato Brasileiro da Série A começa uma semana antes da Série C do Londrina. Então, de qualquer maneira, é uma ótima sugestão. Meio-dia e 25 em Londrina. A ACB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Turnos de 8 horas por dia e excelente remuneração. Comparecer para entrevista na Rua Cristiano Machado, 371, Jardim Campo Belo, próximo ao Colégio Marista. Levar currículo e documentos pessoais. Mais uma vez, a gente abraça o nosso comandante, o JB Faria, pelo seu aniversário neste 18 de março, com os desejos de todos de muita saúde, principalmente, muita disposição. Aliás, disposição nunca faltou pro JB Faria, né? E que essa disposição e essa saúde continue lhe dando, com as bênçãos de Deus, realmente, muita vida, principalmente em torno da sua paixão, que é o rádio e a Rádio Paiquerê 91,7. Vamos ao destaque do Fabinho Fernandes. Você, Fábio.
Ô, Matheus, e começa na próxima sexta-feira a segunda edição da Copa Integração de Futsal para Menores, Matheus. Até o momento, 20 equipes de Londrina e também da região já estão confirmadas nas categorias, das categorias sub-7 ao sub-15. A organização é do professor Júnior Dias, que por muitos anos trabalhou na Secretaria de Educação e agora está na Fundação de Esportes de Londrina. Os jogos da Copa Integração serão realizados no ginásio do Colégio Marista, no Colégio Universitário, no HTC lá em Cambé, no Sesc Londrina Norte, lá no ginásio do Sesc Londrina Norte, em Bela Vista do Paraíso, em Alvorada do Sul e também em Cornélio Procópio. Uma competição não só de Londrina, mas também da região, Matheus. A segunda edição da Copa Integração de Futsal Menores começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 29 de junho, viu, Matheus?
Tá legal, Fabinho. Meio-dia e 27. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa, na indústria, fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados, acesse fimdeobra.com.br. Hoje nós temos a ausência do Fiore Luiz no nosso bate-bola. Fiore Luiz está aí se refazendo de uma gripe, de um resfriado, mas amanhã, se Deus quiser, estará a postos de novo aqui no nosso bate-bola e na programação que ele participa todos os dias, né? O Conexão Paiquerê. Bom, um toquezinho dos companheiros sobre a semifinal do Campeonato Paranaense. O Operário começou ganhando e acabou perdendo do Atlético, mas o Maringá não deu colher de chá pro Curitiba, não. Tascou 2-0 já no primeiro tempo, Matheus Camargo.
É isso, né? O Maringá, a gente chamou atenção que seria a grande chance de uma zebra, né? E acho que vai passear essa zebra, né? Fez 2-0 aí contra o Curitiba. Curitiba mais uma vez apresentando o futebol bem abaixo, né? Até passou na fase anterior com alguma tranquilidade, mas contra o Maringá não foi bem o Curitiba, né? Tomou 2-0, né? Gols aí inclusive do Vilar, né? E do Serginho, Vilar e Londrina. Maringá para mim caminha para ser a grande, sempre entre aspas, né? Porque o Maringá tem um grande projeto também, a gente tem que ser bem honesto. Mas agora na outra perna, deu a lógica, né? O Atlético ele vai para a final do Campeonato Paranaense, não vai ter grandes dificuldades e fica o destaque. Só o Londrina ganhou do Atlético. Tomou 6, é verdade. Isso. Mas só o Londrina ganhou do Atlético.
Bem lembrado, se serve como consolo, tá aí, só o Londrina ganhou do Atlético até agora. O Operário dava a impressão que poderia repetir a dose do Londrina, mas acabou tomando uma virada. Eu estava trabalhando na hora do jogo do Maringá, nem vi os gols também, mas parece que a torcida de Maringá, o Lúcio, foi a loucura nessa vitória contra o Coritiba, né?
Ah, sem dúvida, né? Choveu muito ontem lá em Maringá, assim como aqui, né? E o público, 5.500 torcedores, talvez o público pudesse ser até maior se,
exato,
se não tivesse tanta chuva, né? Assim como aqui lá também choveu muito. Agora, claro, uma vitória, espetar mais um gol do Vilar, né? Tá fazendo realmente um ótimo campeonato paranaense.
Esse Becão vai embora logo, logo.
É, ele já foi, né? Ele foi pro Coritiba e voltou, né?
Sim.
Veio pro Londrina e voltou também, na verdade, né? É, quando o Vilar saiu lá do Maringá, o Londrina comprou o Vilar, né? É. Ele veio aqui, jogou uma Série B e, enfim, depois o Londrina acabou devolvendo, ele foi pro, voltou pro Maringá, do Maringá ele foi pro Coritiba, né? Ele foi junto com o Matheus Bianchi, inclusive, né? O Matheus Bianchi tá lá, o Vilar voltou pro Maringá, mas tá fazendo, sim, um grande campeonato paranaense e fez mais um gol. E uma vitória muito, muito boa mesmo, né, do Maringá. Claro que a disputa não tá fechada, né? Porque o Coritiba pode reverter, daqui a pouco pode ganhar por 2-0 e levar a disputa pros pênaltis e tal, né? Enfim, o Coritiba é forte dentro de casa, mas acho que o Maringá vai com uma ótima vantagem. E lembrando, né? Na primeira fase, o Maringá jogou com Coritiba e Atlético lá em Coritiba e não perdeu nenhum dos dois, né? Ele empatou na Baixada e empatou no Couto Pereira. Né? E agora ganha do Coritiba em casa, né? Então, acho que o Maringá vai com uma possibilidade muito real de classificação para a decisão do campeonato.
Ô, Matheus, agora vai pesar pro técnico do Coritiba uma segunda eliminação no comecinho já da temporada, né?
Exato.
Caiu na Copa do Brasil, agora se for eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense para o Maringá, não sei não como fica a situação do técnico do Coritiba.
Agora, os jogos de volta só no meio da semana que vem?
É isso aí.
É por causa da seleção brasileira, Matheus. Os amistosos da seleção brasileira.
Mas veja bem, a seleção brasileira vai jogar sábado e vai jogar na próxima terça. É data FIFA. Aí eles param até o Campeonato Paranaense, que não tem jogador nenhum servindo a seleção brasileira.
É, o Atlético tem, o Bento tá lá e pode ser inclusive titular.
Ah, você lembrou bem, eu até tinha esquecido do Bento. Aliás, sobre goleiros da seleção, eu até comentei ontem na jornada. O Bento foi convocado, talvez seja até o titular, mas não tá, andou cometendo umas falhas feias nos jogos do Atlético. E o Rafael de São Paulo, a mesma coisa, são dois goleiros entre os três convocados para servir a seleção brasileira. Mas é complicado, né? Vai se uma semana que de futebol só terá a seleção brasileira como destaque no final de semana, no sábado, e depois, na terça-feira, os estaduais param em razão da data FIFA com os dois amistosos da seleção. Né?
É sobre os goleiros, Matheus. O outro é o Léo Jardim do Vasco, que para mim realmente é o que tá melhor, né?
Eu acho que também tá concordo.
Mas os dois goleiros, né, os dois grandes goleiros estão lesionados, né? O Alisson e o Ederson, goleiros de elite do futebol europeu, e o Brasil vai ter que se virar com os goleiros daqui daqui do futebol brasileiro nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha.
Eu achei merecida a convocação dos três, é claro, só citei aí que o momento decisivo dos dois, do Bento e do Rafael, que ontem...
No caso do Atlético, né, Matheus?
Do time de São Paulo. Oi, Vanderlei.
No caso do Atlético, certamente eu não vi ainda a convocação das outras seleções aqui da América do Sul, mas daqui a pouco, por exemplo, o Canóbio pode ser chamado.
Tem isso também, né?
Enfim, o Atlético hoje tem um time que serve outras seleções. Não
tem
só
argentino,
Brasil, né?
Tem uruguaio, tem gringo a dar com pau o time do Atlético Paranaense, né? Mas então, retiro o que eu disse, vamos deixar só pro meio da semana que vem a disputa desses jogos de volta da semifinal do Campeonato Paranaense. E no Rio de Janeiro, pra gente mudar o assunto daqui a pouco, voltar a falar do Londrina Esporte Clube, Flamengo e Fluminense foi um 0-0, o Flamengo administrou e tinha vencido o primeiro jogo e se classificou para a decisão, e a grande zebra foi o Nova Iguaçu, que ganhou do Vasco da Gama, depois de ter empatado o primeiro jogo em 1-1, ganhou de 1-0, e Flamengo e Nova Iguaçu vão disputar o título carioca da temporada, né? Novo Horizontino em São Paulo, a zebra, Nova Iguaçu no Rio de Janeiro, a palavra nova e novo realmente fazendo sucesso.
E pela primeira vez o Nova Iguaçu vai à final do Campeonato Carioca, né, Matheus? Histórico, é um fato histórico.
É, porque antes, na história do futebol carioca, a gente teve a América, teve o Bangu, que hoje são equipes fracas, né? Realmente não competem em termos de título. Eu não tenho lembrança, assim, do futebol carioca ter tido mais recentemente um time com tanta projeção como ganhou o Nova Iguaçu atualidade.
E o Bangu,
né?
Naquela época tão forte, era a época do comando dos bicheiros, né?
É,
o Bangu não, o América, que fez uma equipe absurda, né? Que chegou.
O Bangu era do Castor de Andrade.
Castor de Andrade.
Castor de Andrade, que era o bicheiro do Rio de Janeiro. O América também teve direções fortes, já foi campeão no Rio de Janeiro e tal. E hoje o América é presidido pelo Romário, que inclusive fez como contratações, contratou seu filho Romarinho para jogar na equipe do América, de muita tradição. Meio-dia e 35 em Londrina, o Fabinho Fernandes vem agora com o recado do nosso ouvinte no Bate-Bola. Você, Fábio?
O Cléder Rosa, pessoal, a agenda da Ana Castela está fechada até o final do ano. Vamos ser mais ponderados. Acho que sonhar não custa nada, né, Matheus?
Não, não custa. E outra, ela mora aqui em Londrina, não mora?
Ela mora aqui em Londrina, então... e ela é uma das proprietárias da Agroplay, né?
Então.
É o grande nome da empresa hoje.
Por que não? Por que não, ué? Numa hora de folga dela que vai lá no Estádio do Café e canta. Tá bom. Vamos em frente.
Ô Lino, parabéns ao JB pelo seu aniversário e que o Tubarão suba para a Série B no final do ano. O Carlão, a esquadra está fazendo igual ao Sérgio Malucelli. Só estão atrás de ex-jogadores, jogadores que já passaram pelo Londrina. O Edilson Elias, estamos aguardando ansiosamente a definição do leque. O que tem esquentado a cabeça do torcedor é o atraso da diretoria e do novo gestor. Eles estão deixando tudo para a última hora, diz aqui o Edilson Elias, do jornal Fatos do Paraná. O Joel, o Palmeiras aproveitou que a ponte está caindo aos pedaços. O Zé Mário, lá de Cambé, essa SAF só veio para garimpar jogadores para negociação. Vai ser pior que a SM Sports. O Bira, o Novo Horizontino já foi campeão paulista, com o técnico Afrânio Riu, que foi técnico também do Corinthians. Você se lembra, Matheus? Afrânio Riu?
Afrânio foi jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, foi até... O Novo Horizontino já foi campeão paulista, eu lembro que o Bragantino foi decidindo, inclusive, que acho que o Novo Horizontino, né?
Pelo que ele tá dizendo aqui, ele foi campeão quando o Afrânio era treinador do Novo Horizontino.
Que é outro, né? Que é o mesmo nome, mas é outro clube, né? O Novo Horizontino finalista do Campeonato Paulista lá
Não é o Grêmio, né?
É, na verdade, esse é até Grêmio também, né? É Grêmio Novo Horizontino. Só que é outro CNPJ, enfim, né? Criaram um novo clube com as mesmas cores e tal, mas é um clube diferente.
E aquela decisão caipira, aliás, né, foi 90.
Foi destacado ontem na jornada pelo Guilherme Lima, quer dizer, claro, o CPF, o CNPJ é diferente, mas até eu citei o caso do Londrina, por exemplo. Londrina nasceu Londrina Futebol Clube, o Londrina mudou para Londrina Futebol e Regatas, Londrina mudou para Londrina Esporte Clube e é o Londrina. Então, quantos CPFs, CNPJs o Londrina já teve? Quantos nomes Londrina teve? Está no seu terceiro nome. Agora, o que manda realmente é um trabalho. Quer dizer, o Novo Horizontino passado já teve um grande momento e agora está repetindo nesse ano. Vamos ver até onde vai no Campeonato Paulista.
Então, né? Observação na história do futebol, né? Aquela decisão caipira foi em 1990. Se não for isso, alguém pode refrescar a minha memória aqui. De um lado, a projeção do Vanderlei, né? No Bragantino.
Exato.
Como Vanderlei treinador. E o Nelsinho Batista era o treinador do Novo Horizontino e hoje é seu filho que está comandando. E daqui a pouco, no encaixe, pode rolar isso, uma final caipira de novo? Exatamente de um Novo Horizontino e Bragantino? Que coisa, hein?
O Osmar, Matheus, o pessoal do Londrina deveria olhar o que faz a diretoria do Novo Horizontino. Acredito que não seja só dinheiro, mas planejamento bem feito, diz aqui o Osmar. O Paulo de Cambé, o América de Natal virou SAF no final do ano passado e com um diretor que também foi presidente do Bahia. Hoje já tem 15 mil sócios torcedores o América de Natal. O Daniel, na minha opinião, o Novo Horizontino vai eliminar o Palmeiras na semifinal. O Aparecido Jorge, assino embaixo essa ideia do amistoso com o São Paulo. E o César Ferro, futebol é momento, história é legal. Dá-lhe final caipira no Campeonato Paulista, diz aqui o César Ferro, Matheus.
Vamos ver o que acontece. Em meio-dia e 39, no dia a dia do campo, conte com os produtos e qualidade do Grupo Multibelt. Lonas para coberturas e máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas Draper, são fortes, são duráveis, são da Multibelt. A empresa une eficiência, inovação, tecnologia há mais de 35 anos no mercado e se destaca nacionalmente com seus produtos inovadores que atendem integralmente às características do campo. Na Multibelt você pode confiar. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, o Lúcio Flávio vem com as notícias do Londrina, Londrina Esporte Clube, as novidades que possam ter surgido no final de semana aí, sobre o Tubarão, sobre o VGD, sobre o Estádio do Café, sobre a vida do Londrina, já que o campeonato está chegando.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 41 em Londrina, segunda-feira, 18 de março, bate-bola continua. Eu volto a bola para você, Lúcio Flávio, trazer as informações do Londrina Esporte Clube.
Bom, Matheus, o Londrina então volta aos treinos amanhã. A reapresentação do elenco está marcada a partir das 9 horas, lá no CT da SM Sports. E aí o Londrina vai seguir então, né, fazendo uma sequência forte até o início do campeonato, aí sem folga. O Londrina vai programar alguns jogos treinos, né, está na previsão aí da comissão técnica. Até o Luiz Krivat falava sobre isso na coletiva da sexta-feira. Alguns jogos treinos vão acontecer, provavelmente lá no CT, né? Até o final do mês, e quando virar no Vitorino Gonçalves Dias, a partir do dia 1º de abril, o Londrina estará no VGD. E a partir da reapresentação de amanhã, né, Matheus, nós teremos começar a ter algumas definições sobre o elenco. Existe a possibilidade da saída de alguns jogadores, né, que estiveram aí no grupo, principalmente daqueles que foram pouco utilizados ao longo do Campeonato Paranaense. Tem a definição sobre os jogadores que pertencem à SM Sports, como é que vai ficar a situação desses atletas, se eles vão permanecer. Acredito que alguns vão sim, né? Aqueles que se destacaram aí no campeonato estadual, né? De qualquer forma, como disse o próprio Krivat, vai ser uma análise individual, né? Então, alguns vão ficar, outros podem sair. Então, Londrina começa a definir essa questão do elenco a partir de amanhã, com a volta aos treinamentos. E, evidentemente, a questão das contratações, né? Jogadores que vão chegar, jogadores que serão contratados. Alguns já estão apalavrados. Tem uma questão aí do regulamento, né, da CBF, na verdade, da janela, né, de transferências. A janela já fechou, né? A janela de inscrições de novos atletas. No entanto, há uma situação aí que envolve os clubes da Série B e da Série A, que eles vão poder contratar até o dia 19, né, de abril. Jogadores que inclusive estão aí disputando os campeonatos estaduais. Então isso vai aumentar um pouquinho a concorrência, porque daqui a pouco, né, o jogador fica esperando aí para saber se ele pode ir para a Série A ou para algum clube da Série B. Então os times da Série C talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade até o fechamento dessa data aí aberta para os clubes da Série A e da Série B. De qualquer forma, o Londrina já tem alguns jogadores apalavrados, essa é a promessa, e esses atletas devem chegar aí nas próximas semanas. Um atleta que está que o Londrina até tem interesse, né, que o Londrina tem observado, é um velho conhecido da torcida, é o Quirino, né, atacante, né, o Quirino tem feito bom campeonato paulista aí, né, um jogador que passou por aqui, foi revelado no Londrina, né, e que depois fez a sua trajetória aí em vários clubes, né, do futebol brasileiro. E o Quirino, ele tem se destacado aí nas últimas temporadas, jogando inclusive no futebol paulista, né, jogando o Campeonato Paulista. Agora ele é um dos destaques, foi um dos destaques da Inter de Limeira, né, Inter de Limeira acabou sendo eliminada aí no domingo, ontem, pelo Red Bull Bragantino. Já tá bem mais experiente o Quirino, hoje tem 30 anos e é um nome que daqui a pouco pode voltar a vestir a camisa do Londrina para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C.
Agora é interessante que, eu não sei, além disso, das contratações, você tem alguma preocupação no sentido de quem é que fica no Londrina, já que os jogadores que estão no Londrina hoje, que são do Londrina, são da SM Sports. E daí, Matheus Camargo, você acha que pode ter alguma dificuldade nesse aspecto?
Acho que sim, e acho inclusive que alguns jogadores que se destacaram podem estar sendo procurados, né? Podem estar sendo procurados. A gente chamou atenção durante a campanha do Campeonato Paranaense, né? Sobre principalmente as atuações de jogadores mais regulares, como Thiago Enes, como Callison, né? Talvez os dois grandes nomes do Londrina no estadual que pudessem estar sendo procurados, mas acredito que a diretoria deve ter, com certeza, já conversado com esses atletas durante essa semana. Acho que essa semana, além de descanso, foi de muita conversa com esses jogadores para entender a continuidade, entender o posicionamento para a sequência da temporada, né? Todos eles têm contrato até o fim do ano, né? Então acho que está tudo bem amarrado. E quanto aos jogadores da SM Sports, acho que o Krivat foi certeiro na fala dele na última sexta-feira, né? É nome a nome, é jogador a jogador, né? É o Emerson Ávila que deve dar essa palavra final sobre quem vai seguir, sobre quem não vai seguir. Eu acho que tem que manter o elenco, mas se for para manter jogador que jogou dois, três jogos no máximo no plantel, não merece, não tem que gastar bala com isso. Londrina tem que dispensar quem jogou pouco, tem que ficar quem se destacou.
Agora, eu tenho um temor quanto a ficar ou não no Londrina, Vanderlei, por exemplo, caso desses meninos que se destacaram, o Peu e Companhia Limitada, jogadores que são da SM Sports, né, que tem contrato com Londrina, mas são de acordo com as negociações, jogadores da SM. Daqui a pouco a SM pode querer tirar todo mundo e levar para outro time, e daí?
Pois é, Matheus, quando o Lúcio fala da possibilidade do Quirino, eu acho uma boa o Quirino, tá rodado, tá experimentado, né, já passou pelo crivo aí nos últimos anos do futebol da primeira divisão do Campeonato Paulista, ganhou experiência de um futebol de paulada e pegada, que é o futebol gaúcho. Então eu acho que o Quirino ele chega mais escolado. E quando você começa a pensar que o Londrina vai trazer mais um atacante, que o Quirino, eu acho que ele é a cara da Série C do futebol brasileiro, isso já é uma ideia que a gente já pode começar a construir, que o Peu, por exemplo, não ficará, né? Por exemplo, esses meninos que poderão daqui a pouco ir para o Cascavel, que vai participar de uma quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Acho que só os próximos dias com uma resposta a respeito disso, viu, Matheus?
Tá certo. E a SAF, Lúcio Flávio, há a possibilidade do desembucho acontecer nessa semana?
Ah, Matheus, é como disse o Paulo Assis, né? Ele acredita que nos próximos dias, sim. É difícil a gente cravar, né? Essa questão burocrática é muito, muito complicado a gente cravar, mas, segundo o Paulo Assis, está nos trâmites finais e é questão de dias, no máximo aí uma, duas semanas, para que o processo se concretize. Vamos aguardar e torcer para que isso realmente aconteça, mas, né, segundo o Paulo Assis, está na reta final aí da questão da documentação.
Aliás, o JB destacou na passagem que teve a informação de que a esquadra já forneceu algum dinheiro para o Londrina, e dinheiro que, em termos de um empréstimo, para o Londrina solver as dificuldades, as dívidas aí, os compromissos.
Foi naquela viagem do Getúlio a São Paulo, Matheus, há duas semanas.
Foi naquela que acertaram. Bom, vamos ver o que acontece, né, Lúcio? Vamos ver, semana inteira aí, sem bola rolando, jogadores voltam amanhã, e a partir de amanhã a gente vai começar a ter aí as novidades sobre os jogadores. E reforço, claro, os mais visados são do Campeonato Paulista. E ali está a maior concorrência para se buscar jogadores, embora de muitos times não dê para tirar ninguém, porque hoje a Série B do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro e a Série C possuem muitas equipes do futebol de São Paulo. Algo mais a destacar, Lúcio?
Bom, Matheus, no final de semana nós tivemos movimentação aí das categorias de base, né? Pelo Campeonato Paranaense, o Sub-17 jogou na sexta-feira, empatou com o Rolândia por 1-1, o gol do Londrina foi do Cauã. Segunda rodada, o Londrina somou o primeiro ponto no campeonato. O time sub-17 volta a jogar no sábado, às 10 da manhã, no Estádio do Café, contra o Arapongas. O time sub-20 jogou sábado à tarde no CT, ganhou do Grêmio Maringá por 3-1. Gols do De La Torre, do Rissani e do Kaique. Foi a segunda partida, o Londrina havia perdido na estreia, somou os seus três primeiros pontos. E nesta quarta-feira, vai fazer um jogo atrasado aí da segunda rodada, vai jogar pertinho, lá em União da Vitória, às 15h30 contra a equipe do Iguaçu.
Ô Lúcio, o Adriano pergunta aqui pelo WhatsApp, esses times de base hoje do Londrina já são os times formados pelo Londrina Esporte Clube ou ainda continuam com a SM Sports?
Não tem mais nada da SM Sports, né? Inclusive, a gente falou aqui várias vezes, né? Foi feita uma reformulação, né? Comissão técnica mudou tudo e também vários jogadores novos chegaram, então já são dois grupos novos. Aí, claro, alguns jogadores são remanescentes, por exemplo, a gente falou aqui do De La Torre, né? Que fez um dos gols. De La Torre já estava no ano passado e tal. Existem alguns remanescentes, mas já é esse novo trabalho aí nas categorias de base, comandado pela Esquadra Esportes.
Legal, moçada. 12h51 em Londrina, Liticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas, previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Liticom Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar de Barros, número 800, no Jardim Bela Suíça, telefone 330587-00. Toque do ouvinte mais uma vez com você, Fábio.
O Roberto lá de Arapongas, ele tá dizendo aqui que o Nova Iguaçu lá do Rio de Janeiro tem muitos bons jogadores, tá dizendo aqui o Roberto. E é verdade mesmo, viu, Roberto? O Eduardo, a temporada do Leque até agora se resume à vitória contra o Atlético. É a mensagem aqui do Eduardo. O Jura lá da Unimed, parabéns ao JB, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E ele diz aqui que está no aguardo das contratações do Londrina para a Série C. O Geraldo, faz um amistoso contra o Vasco da Gama. O Vasco está fora do Carioca. O César, o Leque também não perdeu para o Maringá, para o Coritiba e para o Operário. E ainda quebrou a invencibilidade do Furacão. E o Gilberto, eu só quero saber do Londrina Esporte Clube, a mensagem aqui do Gilberto Matheus.
Tá falado, moçada, obrigado pelos recados, pelas mensagens, pela audiência. 12h52, o intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola de hoje.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Bom, querido, com a Paiquerê, 12h55, confirmando no Campeonato Paulista, jogos que definiram os semifinalistas, Palmeiras 5, Ponte Preta 1, Bragantino 3, Inter de Limeira 0, São Paulo 1, Novo Horizontino 1, Novo Horizontino se classificou nos pênaltis, Santos 0, Portuguesa 0, Santos classificado nos pênaltis. Semifinais, Palmeiras e Novo Horizontino, Santos contra Bragantino. No Rio de Janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu vão disputar o título do Rio de Janeiro. O Flamengo empatou com o Fluminense 0-0 depois de 2-0 no primeiro jogo. O Nova Iguaçu venceu o Vasco 1-0, empate no primeiro jogo 1-1. Os jogos finais do Campeonato Carioca serão nos dias 31 de março e 7 de abril entre Flamengo e Nova Iguaçu. No Rio Grande do Sul, jogos ida pelas semifinais, Caxias 1, Grêmio 2, Juventude 0, Internacional 0. No Campeonato Mineiro, foram definidos os finalistas. Cruzeiro venceu Tombense por 3-1, empatou o primeiro jogo 0-0, está na final. O Atlético Mineiro perdeu do América 2-1, mas tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e assim Cruzeiro e Atlético vão disputar o título. O Flamengo conquistou ontem, Maldonado, no Uruguai, o título da Libertadores da América Sub-20. Venceu ao Boca Juniors pelo placar de 2-1. O técnico Dorival Júnior convocou mais um jogador para a seleção brasileira, o PP, volante do Porto de Portugal, para o lugar do volante Casimiro, que foi cortado por problema de contusão. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra dia 23, agora no sábado, contra a equipe da Inglaterra, repito, em Wembley, e depois, na terça-feira que vem, da semana que vem, vai enfrentar em Madrid a seleção da Espanha. Dois amistosos de peso. Hoje acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana, a partir das 20h em Luque, lá no Paraguai, onde funciona a sede da Confederação Sul-Americana. Santos e Corinthians marcaram jogo treino 10 da manhã de sábado na Vila Belmiro. O técnico do Santos vai promover testes visando a partida contra o Bragantino no Campeonato Paulista. E o Gabigol será julgado hoje pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem no caso de tentativa de fraude do exame de controle de doping. Jogador do Flamengo foi denunciado no mês de dezembro e o clube enviou a defesa no fim de janeiro. Gabigol é acusado de dificultar a realização do exame, mesmo que o tenha feito e testado negativo. Ponto final no Bate-Bola de hoje. A sequência da programação da Paiquerê vem com música e notícia no comando do Cristiano Pereira até às 16h, quando teremos o encontro de amigos do Antônio Godoy. Na sequência da nossa programação, você vai ouvir música e notícia e antes, mais um capítulo de Londrina de braços abertos. Próxima atrações da equipe total, 18h, em cima do lance, 20h, o Paiquerê Esporte Total. A todos uma boa tarde e uma boa semana.
Paiquerê.com.br